Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo.
Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, a gente vai testar um formato novo. A gente vai testar o papo solto. E pra testar um formato desse, só podia ser com amigo, né? Se não for com amigo, não funciona. Então a gente chamou aqui figurinha carimbada, Henrique Boaventura, já está conosco pela, sei lá, décima vez. O cara, porra, sei lá. E o Estevão Kitok também agora tá cavalinho ali, ó, cabeça a cabeça, tentando alcançar aqui do braçagem forte nossos sócios nesse concurso maravilhoso, que logo menos a gente vai saber o resultado. E hoje o tema é absolutamente livre, ligados à cerveja ou não. Então, se você não tá afim de ouvir isso aqui, pare agora ou cale-se para sempre.
Não! Não recomenda isso.
Ainda dá tempo.
Deixa de ser carente, Leandro. Caralho, velho. Para, vai dar tudo certo. Ninguém solta a mão de ninguém. Antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Cerveja da Casa, Inspace, Cervejaria Ussá, Passaporte Cervejeiro, Prússia Beer, Viveiro Vandenberg e Beber Agents. Agora sim, por favor, nesta ordem, Kitó e Henrique, deem um alô pra galera reconhecer essas vozes maravilhosas.
E aí, galera, Estevão da Suricato aqui. Prazer estar com vocês em mais um episódio e eu tô te alcançando, Henrique. Ou não, né? Hoje não.
Hoje anula.
Alô, Loi, tem Henrique Boaventura aqui e buscaram amigos e encontraram a gente. É o que tinha no mercado.
Caralho, adorei essa frase, vou usar em outros momentos.
Um prazer estar aqui, gente. Estamos aí correndo. Correndo não, na verdade eu não sei se eu já não passei, inclusive, Diego e Bia. Abraço, Diego e Bia. Mas...
já passou.
Já passei, né? Então, fodam-se. Opa, desculpa.
Caralho.
Começamos cedo. É tudo na amizade, gente. É tudo na amizade.
E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do filósofo de bar. Porque, assim, a Lud falou que a gente tá inventando uma nova série, né? Uma parada assim. Mas, na verdade, o que aconteceu foi a experiência Porto Alegre. A gente teve em Porto Alegre e bateu alguns dedos de prosa com esses caras e falou, isso podia virar programa. Vamos fazer programa. Então, pronto, virou programa. Foi isso.
Vai, garotos de programa!
E a gente não vai sentar nessa mesa de boteco pra fazer um papo solto sem cerveja, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, o que vocês estão bebendo? Fala daí, Henrique.
Sim, vamos. A gente vai fazer sem cerveja. Eu tô tomando chá de Marcela, alguma coisa assim. É chazinho pra garganta.
Tá, ele é o motorista da rodada.
Não, eu sou um idoso que sofre efeitos diretos do tempo e o Rio Grande do Sul tá tentando matar todos os habitantes. Agora acabou de cair, tipo, uns 10 graus a temperatura aqui, um vento insano, mais um ciclone aparecendo pra gente. É isso.
Puta merda, fala você, Kitó.
Vou decepcionar. É a influência do Henrique, as más influências. Minha mãe sempre falou, cuidado com as tuas amizades, Estevão. Tá aí, errei, mãe, desculpa. Tô tomando suco de laranja.
Puta merda.
Tua mãe não fala assim, Estevão, então não minta. Não imite a sua mãe de uma maneira errônea. Ela não fala assim.
A mãe do Kitó devia falar assim, né? Menino, diga com quem tu andas que eu direi com quem não bebes.
Né? Mais ou menos assim.
É isso.
E vocês, o que vocês estão bebendo já que vocês precisam compensar o jogo, né?
Fala aí, Lud. Compensa, pelo amor de Deus.
Bom, eu tô aqui com a New England. Eu tô bebendo pra falar mal, tá? Agora é assim na minha vida. Tô com a New England aqui, a Duality da Cervejaria Dádiva, dos queridos Luísa Tolosa e Vitor Marinho. Vamos abrir aqui agora, vamos ver. E aí, barulhou?
Não.
Zero, zero, zero.
Não barulhou.
Ah, cara, na moral, eu fico gastando dinheiro com microfone pra porra nenhuma, mas enfim.
Mas tu tá usando um headset e você fez ali longe da boca, não rolou mesmo, não ia rolar, você tava com expectativas.
Ah, Leandro.
Rubens, brilha.
E você, filósofo de bar, filhotinho de cruz credo da minha vida, tá bebendo o quê?
Cara, eu vou beber a Sete. Session IPA da Operários, lá de Volta Redonda. Operários.
Opa, é, do nosso mecenas Wagner, grande amigo.
Operários.
o Wagner, querido, mandou pra gente. Eu tô adorando.
Isso aí. Lúpulo precisa do seu apoio para seguir de pé. Como? Simples. Entre no site apoia.se/surradelúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso. Quem nos apoia participa do nosso grupo dos mecenas do WhatsApp, sorteios e toda semana tem conteúdo extra e exclusivo. Ah, o apoio mensal é um compromisso muito sério para você. Terapia primeiro, tá? Sem problemas. Compre uma das nossas camisetas na loja do Surra de Lúpulo. Vista o que você escuta. Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compra a sua. Enviamos para todo o Brasil.
Não tá podendo ajudar a gente com grana agora? Não tem problema. Faz o seguinte, compartilhe o programa e siga a gente. Isso já ajuda pra caramba. Espalhe o programa para outras pessoas que gostam de cerveja e papo de boteco.
Isso aí.
É isso. Vamos lá, galera, vamos começar? Então, gente, eu queria já iniciar com uma parada que tá me fazendo pensar bastante, porque é foda, né? Passa dos 40, começa a pensar nesse tipo de coisa. Tempo. E é foda, porque eu tenho tido uns insights meio positivos e outros negativos. Então, por exemplo, um insight positivo que eu tenho. Cara, beleza, eu consigo parar e curtir uma boa cerveja e bater um papo com os amigos. Eu tô usando bem esse tempo. Maravilhoso, e não preciso ser atropelado por ele. Mas, ao mesmo tempo, eu, com 47 anos, já tenho mais tempo de história do que eu tenho de tempo para realizar sonhos. Eu tenho mais tempo de história para contar do que de tempo para viver. Ué, dificilmente eu vou viver 94.
Essa conta tá meio errada, né, mano?
Por quê?
Ah, porque até os 10 anos de idade, tu não tem história para contar, né? Tu tem 37 de história. É, só faz merda.
Ah, eu tenho. Meu irmão, eu morei, até os 10 anos de idade, eu morei em Belém do Pará. Eu tenho história assim, amigo.
Ok.
Eu tenho história assim.
Nem lembra mais, mano.
Lembro muito. É. Foi bem maneiro, inclusive.
Mas, Leandro, pensa só. Olha só, a gente tá cada vez mais avançando. A ciência tá avançando. Ainda bem que a gente ainda acredita na ciência. Tem gente que não acredita.
Fala por ti.
Tá, tudo bem. Tu é terraplanista, não tem problema. Mas a gente tá cada vez mais avançando e a gente vai viver mais. Se isso é bom ou ruim, não sei. Pra algumas pessoas, eu acho que é ruim que as pessoas vivam mais. Mas, tipo, provavelmente a população vai viver mais tempo. Então, tu vai estender essa tua vida também.
Sim, mas olha só. Vamos parar pra pensar assim. Não sendo pessimista, tá? Eu tô sendo pragmático, não é pessimista.
Eu sou pessimista.
A expectativa média do brasileiro hoje gira em torno de 76 anos, por ali. 76, 77 anos. A gente consegue aumentar essa expectativa para 80. Nos próximos 30 anos, 40 anos daí na frente, a gente consegue aumentar para 80. Então, sim, eu já passei da metade. Sacou? Acabou, nessa conta.
Ah, mano, é que tu faz uma coisa genial. O Estevão, por exemplo, ele pensa pelo lado da família dele. Ele pensa, minha família viveu 100 e 200 anos. São anciões. A galera, tipo, viveu 200 milhões de anos. Tu tá fazendo a maneira correta, uma média. O Estevão vê como se fosse a família dele e fosse uma regra geral.
Cara, olha só, vou trazer uma visão aqui. Eu acho que o Leandro tem algum sentido no que ele tá falando. Ele fala muita besteira, tá? Vamos fazer esse disclaimer, ele fala muita besteira. Mas ele falou uma coisa que ele tem razão. Já se passou da metade da vida, quase com certeza, percentualmente falando, quase com certeza. E a questão do tempo, meu pai falava muito isso. Cara, quando você faz uma certa idade, você fala, eu vou conseguir dobrar essa merda? Quando você faz 10, pô, vou dobrar 20. Quando você faz 20, pô, vou dobrar 40. Quando você faz 40, vou dobrar 80, será? Com qual qualidade de vida eu vou dobrar 80? Eu não quero estar com 80.
Ainda tem isso.
Ainda tem isso.
Babando na gola, tá? Sem mobilidade. E o Leandro, da maneira que ele leva a vida dele, ele realmente não vai dobrar.
Isso foi um conselho carinhoso dela, tá?
Entendido.
Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que eu acho que é importante é que a gente tinha que pensar em tempo como dinheiro.
Ah, eu sou contra isso. Nossa, mas eu sou muito contra.
Calma. Não tô falando que você só faz coisas cujo tempo seja quantificado por grana. Não, é o contrário. Você precisa trabalhar menos para dedicar esse tempo com coisas que te deem mais prazer. Entendeu? A gente, quanto custa comprar um iPhone? Custa tempo, não custa dinheiro. custa o tempo que você precisa trabalhar para juntar esse dinheiro. Então, usar esse tempo de outra maneira, ao invés de comprar coisas, logo eu, a pessoa que tem iPhone, que tem, assim, enfim, blá, a pessoa que está aqui fazendo palestrinha, porém faz tudo errado em relação a isso. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não é, tipo, tempos... Time is money, do tipo, quero ganhar. Não, é...
Sim, entendi.
Como é que você emprega o seu tempo pra ganhar grana, pra gastar em coisas que são obsolescência programada? Ai, eu adoraria, eu tava doida pra usar essa expressão. Não sei.
Mas aí que tá. Eu separei três frases do filósofo Byung-Chul Han, que é aquele sul-coreano que foi criado na Alemanha.
Porra.
E eu ando lendo muito ele, e ele... trabalha muito essa parada e por isso que eu tô, acho que eu ando meio angustiado, né?
Nota-se.
A primeira é do livro O Aroma do Tempo, o livro. Ele fala assim, a verdadeira falta de tempo não passa por perdê-lo, mas significa que o tempo nos perdeu. Não é a gente que perde o tempo, é o tempo que perde a gente. E aí ele conecta com outras coisas, tá?
Arrogante.
Também tem ele falando que a aceleração atual vem de sua causa na incapacidade em concluir. O que, que ele fala com essas duas coisas? Que quem perde tempo não somos nós. Por a gente não estar ali de corpo presente vivendo alguma coisa, por a gente estar ansioso, vivendo num descompasso temporal, tipo, eu tô aqui com você, mas eu tô pensando em outra coisa. Vamos supor, tá? Como se eu estivesse assim. Quem tá perdendo não sou eu. É o tempo que me perde naquele momento. Ele faz essa inversão de visão para questionar você estar presente de realmente de corpo real e de mente ativa no presente. E o outro é, a gente caiu numa falácia da multitarefa, de vou fazer tudo e abre várias frentes para fazer ao mesmo tempo e cria vários grupos de WhatsApp e responde várias mensagens do WhatsApp instantaneamente e tudo, que a gente tem dificuldade de concluir as coisas. Então a gente inicia muito mais do que a gente conclui hoje em dia. Enquanto em outros tempos onde a gente era menos acelerados, sendo que o tempo é democrático pra caralho, é o mesmo tempo sempre, e todo mundo tem igual. Todo mundo tem 24 horas por dia, e tá aí. Mas, como a gente tá mega acelerado, a gente acaba criando mais coisas, mas não concluindo tanta coisa.
Caralho, cara, era pra gente sair bem desse papo, hein, gente?
Pois é. Mas... eu queria sair bem, mas o Leandro tá complementando todas algumas coisas que eu venho lendo. Eu venho lendo muito sobre futuro distópico, sobre... Eu tava lendo Harari, o 21 lições sobre o século XXI.
Aham, porra, tô afisão de ler.
Tem muitas coisas que se encaixam, mas... E o mais interessante dessa segunda frase, dessa última frase que tu falou, Leandro, que é a gente tem a impressão que a gente tá fazendo mais coisas, mas é só uma impressão.
Sim, sim.
Parece que chega no final do dia, nossa, eu fiz um monte de coisa. Se tu anota no papel, deu um monte de voltas, um monte de círculos e parou no mesmo lugar. Isso é o mais bizarro pra mim.
Tem uma expressão que é muita iniciativa e pouca acabativa.
Adoro, já ouvi, maravilhosa.
É genial.
Qual é o filósofo? Aqui só pode falar a frase se tiver um filósofo por trás.
Cara, o filósofo é o supervisor de manutenção da fábrica lá.
É um bom filósofo, mano.
Cara, é... Nossa, toda hora tem alguém que tem um projeto novo, uma ideia maravilhosa, e eu vou revolucionar o mundo, e zaz, 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 parece o Chaves, tá ligado? Tipo, mano, não. As únicas pessoas que têm mais tempo, todo mundo tem o tempo igual, menos os jovens, aqueles que são coach de Instagram, que é o cara que acorda às 4 da manhã, das 4 da manhã às 4:30, o cara já malhou, das 4:30 às 5, o cara já...
Mastiga vidro.
É, mano, ah, que canseira dessa gente, meu. Mas eu queria voltar num negócio rapidão, Leandro. Tu fala, ah, eu tenho... Vamos lá, cara. Tu tem 30 anos pra frente, mano.
Tá, sim.
Tudo bem que tu passou da metade, mano. Mas, velho, 30 anos é tempo pra caralho, mano.
Mas olha só.
Não tem por que ter essa ansiedade agora. Não tem por que iniciar esse processo ansiolítico 30 anos antes, mano.
Ô, Kitó, eu não tô falando isso de forma ansiosa e nem de forma pessimista. Pelo contrário, cara, eu acho que entender isso muda a minha perspectiva no mundo. Muda o como eu quero viver daqui pra frente, sacou? Então elimina a ansiedade, por exemplo, de querer sair fazendo. Meu irmão, eu já tenho... Só de carreira eu tenho, por exemplo, tem uma menina que começou a trabalhar comigo há um mês, da equipe de comunicação. Ela é mais jovem do que eu tenho tempo de casado. Agora, dia 14, eu faço 23 anos de casado. Ela é mais jovem do que eu tenho tempo de casado. Ela tem 22 anos. Então, assim, e eu acho isso bom, eu não acho isso ruim, eu não me sinto velho, sabe? Eu não tô falando de forma negativa, não. Só que isso me faz pensar uma coisa de, cara, eu já fiz muita coisa, eu posso diminuir a ansiedade de continuar fazendo. Eu posso focar mais, e aí talvez tenha a ver com o que a Lud estava falando, de usar melhor o meu tempo. mais focado para as coisas que eu realmente quero. Talvez eu não precise experimentar mais tanto ou arriscar tanto quanto eu já fiz.
Olha o Surra de Lúpulo aí, gente! Chora cavaco!
É, o Surra de Lúpulo é essa loucurinha! É essa loucurinha!
Mas eu acho isso perigoso.
Por quê?
Tem um lado bom e tem um lado que é perigoso, que é quando a gente começa... Ah, não, beleza. Eu moro no interior hoje, então eu acordo todo dia de manhã e penso... Eu não posso adotar hábitos de pessoas que moram no interior. Não posso desacelerar tanto assim. Porque eu tenho um receio realmente, porque eu não gosto de um ritmo acelerado. Entretanto, eu gosto de fazer coisas. Então, quando tu diz assim, ah, eu talvez não precise mais fazer tantas coisas, não preciso mais acelerar. E tu vai te acostumando com essa ideia de tu sempre posterga e tu deixa... Se é importante pra ti criar coisas, se é importante pra ti fazer coisas, quando tu deixa de fazer, aí tu tá deixando de ser tu mesmo. E aí tu começa a sofrer.
Total.
Caralho, Marquinho.
Mas é tão necessário assim se manter fiel a um propósito que de repente não faz mais sentido? Tu mudou, agora tu tá num ritmo diferente e tu quer fazer menos coisas. Qual é o problema?
Por isso que eu disse, se é importante pra ti,
pois é,
o que é importante pra ti é importante pra ti.
É, aí talvez comece a abrir um critério de qualidade, não quantidade.
Porque o tempo continua a mesma coisa.
Cara, eu ainda tô zero preocupada com essa porra. Eu ainda tô sou porra de bomba, querendo bater muita coisa no peito. É, sabe, essa coisa eu ainda tô com muita sede de realizar coisas que me dão prazer, coisas que me brilham o olho, entendeu? Então, talvez menos nesse afã de fazer aquilo que dizem pra mim que eu tenho que fazer, seja no trabalho, seja na vida, seja aí, etc. Uhum. Mas coisas que me deixam com a boca seca de... Entendeu? Eu preciso muito disso. E a minha curiosidade e a minha criatividade, elas são aguçadas por esses desafios. Então, eu sou a pessoa que respondo prontamente ao WhatsApp, eu sou a pessoa que estou fazendo 45 coisas ao mesmo tempo. É, ao mesmo tempo, porque isso nutre e resolve minha ansiedade, é uma dualidade. Assim como a duality que eu estou bebendo é esse conflito interno do tipo, eu estou lidando com a ansiedade quando eu respondo muito rapidamente, mas ao mesmo tempo eu estou acalentando a minha ansiedade quando eu trato desse assunto. E como o Henrique falou, eu faço uma lista das coisas que eu fiz e eu sim gosto de terminar tarefas, então...
Também. É um prazer gigante.
Exato, dá aquela riscada na lista. Então, tem vezes que eu tenho uma lista de, sei lá, 20 itens, que não vou terminar todos naquele dia, mas eu vou buscar aqueles os que são urgentíssimos ou aqueles que são super simples.
Uhum.
Sabe? Que aí você vai tirando coisas da frente, você fala, caraca, eu tô sinistra hoje, cara. Esse book agora tá, porra, tá demais.
Mas tá mesmo. É porque quem não tá na câmera não viu, mas tá respeitado.
Ah, moleque.
Puta que pariu.
Mas é muita malhação. Socorro, amém. Isso!
Cheio de saúde! Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa!
Mas enfim, então, gente, eu acho que o tempo é uma coisa muito preciosa, mas enxergar que a gente também tem uma finitude ali também é importante. Independente de... Sem botar o cronômetro, né? Sem botar o negócio pra trás, assim, né?
Concordo, eu acho que não precisa botar o cronômetro, né? Mas é aceitar mesmo, falar, cara, tudo bem, um dia acaba, e aí?
É.
Mas eu tenho uma opinião que é... Eu chamo esse teu hábito, Lud, de fazer pequenas coisas e ganhar essas micro recompensas. Eu chamo de biscoito psicológico. É um biscoitinho que a gente ganha toda vez que a gente faz uma coisa.
Uhum.
É bom, mas ele é muito rápido. É como se fosse um rushzinho que tu tem, mini rushes. E, pelo menos ao longo da minha vida, eu fui vendo que eu preciso... Tudo bem, mini rushes funcionam, mini biscoitinhos diários funcionam. Mas... eles não são suficientes, né? Tu precisa realmente concretizar coisas maiores, e eu acho que aqui todo mundo tenta concretizar coisas maiores, pra realmente ter aquela visão de, tipo, eu programei, testei, fiz, fui e evoluí até a gente chegar num ponto que, bah, beleza, isso aqui é uma concretização. E, de novo, acho esses biscoitinhos, eles são úteis quando usados com parcimônia. Quando a gente começa só no biscoitinho, aí a gente vira a geração de TikTok que, tipo, é next, 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 é o próximo vídeo, o próximo não sei o quê, que eu preciso absorver mais uma informação, e todo mundo tem a mesma profundidade de uma folha A4, sabe?
Então, eu vou soltar uma provocação, porque eu sei mais ou menos a resposta do Leandro, é claro que ele pode falar a resposta dele, não tô aqui respondendo por ele, mas a gente, enquanto Surra de Lúpulo, realiza coisas grandes, e quando a gente chega no final do projeto, que é aquela, vamos bater essa meta, vamos dobrar a meta, vamos enfiar na cara da meta, aí chega lá, bater uma meta. Então, amanhã a gente precisava pensar em como é que a gente começa a pesquisa de 2024. E aí rola aquela coisa do tipo, a gente nem aproveitou.
Total.
Uma coisa que é gigante, é uma entrega gigantesca. A gente nem regurgizou. Agora eu, porra, até pensei pra falar a palavra correta. A gente nem aproveitou aquilo plenamente, a gente já tá trabalhando na próxima. Isso é uma coisa que eu queria trabalhar melhor em mim. Mas é uma coisa que acontece entre nós. Como é que é com vocês?
Acho que esse aspecto, inclusive o que o Henrique falou de ter que construir algo maior, tudo isso é uma construção social. Pega o Zé das Couve, que tá morando lá no interior e trabalha na roça, que tem um ritmo diferente, que não tem celular, que não tem WhatsApp. Essa pessoa também é feliz.
Sim.
Sabe, da mesma forma que o biscoitinho diário é uma construção social e a gente, de certa forma, trabalha pra fugir disso, por que que a gente não pode fugir de concluir algo grande? Por que que eu não posso simplesmente, sei lá, meu, levar minha vida sem grandes... Ah, não fiz um projeto estrambólico, não fiz viagens malucas. Não, mas sei lá, curti o pátio da minha casa. Vivi com a minha família e fui feliz. Criei os meus filhos, etc, etc. E essa ideia de que isso é ruim, de que falta alguma coisa, é uma construção social, é cultural, é total cultural.
E isso vem muito desses estímulos que a gente tem, né? O tempo todo de estar sendo estimulado a consumir, realizar e apresentar o que você realizou, a superar. Que aí me faz lembrar da tirania do mérito do Michael...
J. Fox.
Não, Michael Sander.
Michael Myers.
Que fala... Bem isso.
Michael Jackson.
Que fala sobre essa parada, assim, o discurso meritocrático neoliberal é um discurso muito do... Cara, nunca vai ser o suficiente. Porque aí você bateu o recorde, você vai olhar pro próximo recorde. Você vai olhar pro, sabe? Você vai ter que sempre ficar trabalhando nessa coisa de ficar alimentando a superação, o próximo. Esse lance que a Lud falou, a gente já viveu isso algumas vezes, eu e ela, assim. Mas também já viveu de um outro lado meu, que eu virei pra ela e falei, não, agora é hora da gente comemorar. Vamos comemorar. Vamos curtir isso aqui. Mas é muito mais fácil eu ser pego e também embarcar e também alimentar essa dinâmica do... Caralho. Até porque a gente faz muito apaixonado, né? Então, por exemplo, a gente terminou a fase de coleta da pesquisa 2023. Em paralelo à fase de coleta, a gente estava fazendo várias anotações de insights do que a gente ia aprendendo durante a coleta. E aí, naturalmente, quando a gente foi tomar uma cerveja para celebrar, a gente começou a falar, puta, e em 24 a gente não pode fazer isso, a gente talvez tenha que fazer algo mais assim, e se a gente fizer isso, e se fizer aquilo, sabe?
Sim, gente. Só calma tanto meu coração, já.
E aí, que tá? A gente tá no tempo presente ou no tempo futuro? A gente tá vivendo agora ou a gente tá puxando ansiedade? Aí que é foda.
A gente tá sempre vivendo no futuro. Hoje em dia a gente tá sempre vivendo no futuro. Agora, eu não lembro se foi no livro do Jared Diamond, do... Como é que é o nome? É Armas, Germes e Aço.
Esse eu nunca li, não.
Eu não acredito que todo mundo nasce para ser alguma coisa gigantesca. Não tivemos muitos Platões, nós não tivemos muitos Michelangelos.
Uhum.
Tivemos alguns na sociedade e é por um motivo, porque algumas pessoas são diferentes ou têm estímulos diferentes, ou sei lá, o cérebro tem uma química diferente. Mas, entretanto, me incomoda, só usando a frase do Estevam, e a gente tem algumas conversas sobre isso, eventualmente, me incomoda quando eu tenho a possibilidade ou habilidade para fazer alguma coisa e eu escolho não fazer. Isso é uma coisa... É como se eu estivesse aí, voltando com lá no início, é como se eu estivesse desperdiçando o meu tempo. E só para daí, complementando a pergunta da Lud, quando eu acho que eu e o Estevam, pelo menos, a gente tem bastante vezes, não, mas vezes que a gente para e diz assim, ó, tá, beleza, mano. Hoje a gente não vai falar de trabalho. Nós vamos almoçar e vamos conversar.
A gente não consegue. A gente não consegue.
Ou vamos fazer um churrasco e não vamos conversar de trabalho. Tipo, domingo passado a gente almoçou junto, fizemos um churrasco. Não dá pra chamar de almoço.
Ah, você fez churrasco pra ele, que tó.
E pra outra pessoa. Então, tipo, fica a dica. A gente não falou nenhuma vez de trabalho, propriamente dito, assim. Decisões, reflexões grandiosas, nada. A gente simplesmente sentou, bebeu cerveja, comeu carne e riu bastante.
É, Leandro, a gente tá precisando melhorar a nossa amizade, então, hein, velho.
Análise, amiga. Vamos fazer análise.
Fica a dica. Terapia.
Vocês têm churrasqueira em casa? Resolve bastante, geralmente.
Eu tenho no meu prédio.
Aqui não é o sul, cara, tá?
Não, mas eu tenho no meu prédio, amiga. A gente podia fazer no meu prédio.
Ah, mas porra. Trampeira tremenda. O cara tá fazendo a porra na varanda da casa dele, cara. Porra.
Caralho, trampeira desse. Pegar um elevador e ir pra uma churrasqueira que tem vista do Leme ao Pontal.
Caraca!
Não, eu falei que a vista é ruim, não falei? Eu falei trampeira?
Porra!
Vai, Estevam.
É, mas é verdade. O Leandro mora num lugar, velho. É o Pico da Neblina, vista praia. Mas assim, cara, você imagina, pra fazer um churrasco, você tem que descer pano de prato, negrelha, faca.
A trampeira dela.
A trampeira do caralho.
Tá, mas a pergunta é, é tu que vai levar essa tralha toda, Lud, ou tu vai ficar só lá com a cervejinha na mão?
Pô, teoricamente eu sou...
Não, a Lud participa.
Exato.
Ela participa.
Na casa dos outros? Não, peraí, o Leandro tem filho, cara. Bota as crianças pra carregar as coisas, velho. Meu...
Eu também acho, isso eu acho também.
Gostei, gostei.
Meu, tem filho, dane-se. Ah, o que tu vai fazer, filho? Foda-se, vai levar a coisa lá pra baixo. Ah, mas eu não quero, pai. Ó, eu pago tuas contas, te rala. É isso.
Gostei.
É, eu acho. Eu sou dessa geração aí, cara. Eu fui muito comprar cigarro e cerveja pro meu pai.
É isso, dane-se. Ah, pai, eu posso tomar um golinho? Pode, mas vai ter que descer tudo isso aqui.
Não, eu comprei cachaça pra minha mãe, lá em Belém, onde vocês achavam que eu não lembrava. Eu comprei cachaça pra minha mãe e pro meu pai.
Bom, eu acho que a gente conseguiu aqui dar um overview sobre as aflições, soluções, agruras sobre o tempo, né? Trouxemos perspectivas interessantes, debates acalorados ou não. Eu e o Leandro precisamos melhorar em várias coisas. Essa dupla abraçagem forte tá voando baixo. Gente evoluída que lê muito.
Bem baixinho.
Tá voando baixo. Bom, agora a gente vai partir para o segundo tema deste programa Papo Solto. E quem vai trazer o tema é Estevão Quitó.
Então, gente, na verdade, esse tema, essa proposta de assunto é algo que me questionou muito. Porque eu deixei a minha vida de engenheiro para trás e fui virar cervejeiro.
Premiado!
E muitas e muitas e muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que enxergam um pouquinho mais o mercado cervejeiro, me perguntam, cara, e aí, te arrependeu? Ou já te arrependeu, né?
O já é que é foda, né?
É, exato. Porque, cara, é real, né? Abdiquei de dinheiros. Abdiquei de uma vida financeiramente mais estável.
Com certeza.
Né, cara... Ser empresário, e nem não é papinho, arrombado, nem nada, é desafiador. Pela dinâmica do negócio, empreender no Brasil é difícil, tem um milhão de treta, tem cliente que não paga, tem tudo isso, né? E ao mesmo tempo eu acabo trazendo uma pressão pra minha família. Né? Eu poderia estar ganhando mais e a minha família poderia estar se beneficiando de coisas que o dinheiro compra e que não está. E aí a pergunta que vem é, por que tudo isso? Por que eu não volto? Qual é a entrega de valor que trabalhar com cerveja ou que o meu trabalho atual me dá? E a minha resposta é, eu trabalho com o que eu gosto. Eu tenho prazer em trabalhar. E aí vem aí o questionamento é, como vocês enxergam essa relação trabalho, lazer ou trabalho e trabalhar com algo que se tem prazer? Né? Tem o ditado, né? Se trabalhe com o que ama e não ame mais nada.
Nunca mais ame aquilo que você...
É, eu... Na minha vida não é assim. Eu curto meu trabalho, eu me divirto. Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa que eu faço todos os dias pra sempre. Como é que vocês enxergam isso?
Assim, eu trabalho com TI. No meu trabalho das 8 às 6, eu trabalho com TI. TI é uma desgraça. Porque é um mercado relativamente novo. É um mercado... onde a gente tem muitas... A gente lida com o pior dos dois mundos. A gente lida com gente e a gente lida com código, software. O software a gente tem um pouquinho mais de controle, gente não. Então, eu há muito tempo eu tento equilibrar as minhas expectativas sobre prazer no trabalho. Às vezes o prazer no trabalho é tu fazer o teu trabalho que tu é exigido, cumprir com o exigido na tua profissão. E simplesmente aceitar que, tipo, olha, eu fiz o que eu precisava fazer, o que eu podia fazer, o que estava ao meu alcance. A diretiva máxima, né, de retro, é, né? Eu fiz o que eu podia com o conhecimento que eu tinha na época.
Uhum.
E beleza. E é isso. Eu posso ter prazer em outras áreas. Eu posso buscar prazer em outro lugar que não seja no trabalho. Apesar de eu saber que o trabalho é uma parte grande da nossa vida, né? A gente vende o nosso tempo, né? Ligando com o assunto do Leandro, a gente vende o nosso tempo.
Total.
A gente tá negociando o nosso tempo. Se a gente tivesse, como o Estevão, a possibilidade de fazer uma coisa prazerosa, que é prazerosa, e ainda assim receber bem por esse tempo que a gente tá gastando, pá, isso seria o ideal. Mas nem sempre é. Às vezes, pra te, sei lá, ter um acesso a mais dinheiro, tu precisa fazer coisas menos prazerosas, mas aqui alguém precisa fazer, e buscar satisfação em outro lugar. Seja na cerveja, seja em hobby, seja em sair pra correr, sabe? Pra mim, eu não tenho essa expectativa gigantesca. Se eu tenho prazer no trabalho, é uma consequência que eu fico simplesmente feliz. Mas eu não busco isso.
Eu invejo esse pensamento. Porque eu não consigo delimitar o trabalho nessa caixa, sabe? De Para mim, eu já trabalhei em ambiente abusivo, eu já trabalhei em ambiente que eu perguntei por que, que eu tô indo lá, eu já trabalhei em ambiente que zero estimulava as pessoas, não era abusivo, tá, mas zero estímulo, sabe? Então, assim, faz aí o teu e pronto, acabou. Hoje eu trabalho num ambiente onde eu tenho muita voz, onde eu tenho muita participação, até pela posição que eu ocupo dentro da empresa. Eu faço parte do grupo que toma decisão pela empresa, então isso são coisas que facilitam muito a minha rotina e eu lidar. Mas eu nunca consegui, eu tenho um compadre querido que ele sempre conseguiu colocar, meus dois compadres, na verdade, eles sempre conseguiram colocar o trabalho nessa caixa de... É apenas trabalho, amigo.
É muito perigoso, Leandro. Quando tu não coloca nessa caixinha, é muito perigoso. Quando tu depende...
É, eu não consigo.
É muito perigoso. Eu vejo muita gente no trabalho se ferrando com isso.
É, e assim, eu não consigo e aí eu preciso estar bem para trabalhar bem. Eu entendi que eu não... Assim, tem coisas que eu sou apaixonado e que eu nunca trabalharia com. Por exemplo, eu adoro mergulho, mas eu nunca seria um dive master.
O que, que é um dive master?
É praticamente o guia de turismo do mergulho. É quem desce guiando o grupo naquele ponto, tá? É o mergulhador mais, tende a ser o mergulhador mais experiente e tal. Para... E é quem ganha dinheiro para fazer esse passeio, para fazer aquele programa. Eu nunca acho que eu nunca seria um dive master, porque iria acabar com o meu encanto daquilo. Eu percebi isso sobre a cerveja. Quando eu comecei a me questionar qual curso que eu quero fazer, e eu tinha muito interesse em fazer sommelier, não sei o que e tal, falei, cara, eu acho que se eu fizer o curso sommelier, vai mudar minha maneira de ver a cerveja. E eu não quero mudar minha maneira de ver a cerveja. Porque eu gosto da maneira que eu vejo, do prazer que eu tenho dela. Muito mais social e muito menos racional, muito menos estruturada. Eu gosto dessa camada. E aí, eu sei lá, eu não consigo. Eu descobri que eu preciso colocar o trabalho em algumas coisas mínimas para mim. Como se fosse ali, falando das necessidades de Maslow, né? Assim, para mim, tem que atender a parte de estima e a parte social. Precisa atender. Eu preciso trabalhar com pessoas que compartilham valores comigo. Se não compartilhar valor, não vai dar certo. Aí eu começo a ter prazer. Porque a gente tem diferença, a gente briga, a gente desacorda, fala, pô, por esse caminho não é o caminho que a gente quer, não sei o quê, parará, parará. Mas tem aquela confiança de que a gente tem os mesmos valores. Talvez não seja a mesma maneira. E aí eu consigo ter prazer com isso, porque eu não consigo colocar numa caixa de função. Eu não consigo.
Cara, como eu nunca atuei... Eu sou formada em Direito originalmente e eu nunca atuei na área. A minha vertente sempre foi trabalhar com comunicação. Já devo ter contado essa história aqui. Meu pai falou, vai fundo, passa na pública. Passou na pública, pode ir. Eu pago Direito. Estamos aqui formada em Direito, ou seja, não passei na pública, não, meus amigos? Então, eu fiz a faculdade, foi tudo certo, era bacana, mas eu acabei arrumando um trabalho que me pagava bem para a época. E eu consegui cair para a área de comunicação. Me enterrei lá um tempão. Aí depois, outras... Eu nunca acabei exercendo uma profissão. Que Toff chegou, começou falando, ó, eu sou engenheiro, trabalhava com engenharia, saí da engenharia, desisti de uma segurança financeira para seguir um caminho que eu gosto. O Henrique falou, trabalho na área de TI, é relativamente novo, eu já decidi que trabalho é isso, eu ganho meu dinheiro, eu vendo aqui, tal, tal, tal. Leandro tem outro... Trabalhei com comunicação, mas eu não tinha know-how nem a formação suficiente para galgar passos nessa área. Eu não trabalhei com direito, então, consequentemente, eu não pude nem me aproveitar da possibilidade de ganhar dinheiro com direito, porque eu não trabalhei. Mas eu teria sido boa advogada, com certeza.
Eu acho que sim.
Eu tenho 100% de certeza. E eu acabei trabalhando em funções que eram acessórias. E eu sou uma pessoa que meu pai falava muito isso pra gente, do tipo assim, o corcunda, minha filha, sabe o jeito que deita. O corcunda não pode deitar de barriga para cima. O corcunda não pode deitar de barriga para baixo. O corcunda tem que deitar de lado, direito ou esquerdo. Então eu dei o jeito de deitar na vida. Eu dei o jeito de fazer dinheiro. Eu dei o jeito de trabalhar, me sustentar, pagar meu casamento junto com a minha esposa. Tudo bem. Mas eu sempre identifiquei o trabalho tipo como o Henrique. Isso aqui é um negócio que eu preciso entregar. Tinha momento de prazer quando realizava uma coisa que eu falava, caraca, isso aqui fui eu que inventei. Isso aqui fui eu que criei. Eu tirei essa porra do zero. Tinha prazer, sim. Mas eu entendia que eram tarefas que eu precisava executar. E eu tenho um negócio maravilhoso. Eu amo não fazer nada. Amo, amo, amo. Então, se eu puder livrar o meu dia e não fazer nada, tipo, sei lá, quando eu digo não fazer nada, é fritar o cérebro no Instagram, ficar vendo seriado. Adoro. Isso me ajuda na criatividade, porque eu preciso de estar entendeu? Então, assim, pra mim, trabalho tá nesse lugar. Quando eu trabalhava no meu último emprego, eu chegava em casa e falava pra minha esposa, falava, eu botei Aventura aqui, o nome da produtora era Aventura, era a mochila, botei Aventura aqui, acabou. Eu também tinha essa facilidade de me desconectar. Vocês não vão atrapalhar a minha vida fora desse ambiente. Então, tipo, segunda-feira eu ia igual a Tartaruga Ninja, né? Puta pra caralho, mas tipo, vocês não vão acabar com a minha sexta, sábado e domingo, por exemplo. Meu feriado, eu dava meu jeito. Então, eu acho que é uma relação prazer-trabalho e etc. É muito louca. Por isso que a gente fica inventando hobby, né, gente? E aí a gente faz o que com o hobby? A gente transforma ele em profissão. Faz um podcast, faz um programa.
Aí transforma um podcast num CNPJ. Ah, isso aí é loucurinha.
É. E aí tu tem dois problemas, não tem mais um.
Exatamente.
Nossa, mas tu sabe que eu faço... Ah, faço molho de pimenta, faço coisas, né? Tenho um apreço por trabalhos manuais também. E aí, fiz um molho de pimenta, dei pra meia dúzia de amigos. Primeira coisa. Meu, tu tinha que vender isso aqui e ganhar dinheiro. Vai se fuder com essa merda, filha da puta.
Pega esse molho, lambuza e mete.
Eu já estraguei um hobby. Não quero estragar outro, velho.
Total.
Cara, fim de semana eu fiz linguiça, a mesma coisa. Não, a gente tem que fazer pra vender. Não, a gente tem que fazer pra comer. É isso, pra comer. Pronto.
É, eu acho assim, tem uma parada libertadora nesse lance que vocês estão falando. Puta, esse aqui não tem o objetivo de fazer dinheiro. É libertador, vou fazer linguiça pra comer, vou fazer molho de pimenta pra, porra, pra comer, e é isso, acabou, não tem outro objetivo, não tem acompanhamento de resultado, não tem nada, é produziu, consumiu.
Mas isso, Leandro, é porque a gente tem já uma certa experiência, já tomou muita bola nas costas, já levou muito chute no joelho, que nem o Estevão fica me dando de vez em quando, literalmente chutes no joelho. Mas porque a gente consegue pensar assim, não, olha só, beleza, eu tenho minha fonte de renda aqui, e a gente entende, aqui todo mundo deu certo, a gente sabe que tem pessoas que, meu, problemas mil, deram errado na vida, decisões erradas, ou até a mesma vida conspirando contra. Mas, tipo, a gente deu certo, a gente consegue botar no papel e dizer assim, tá, beleza, eu posso tomar essa decisão. Mas a sociedade hoje, por causa, e eu sou muito contra redes sociais, apesar de acabar usando eventualmente, né? Mas a sociedade da mídia social... ela incentiva tu que tudo tem que virar um empreendimento. Tudo, ah, tu vai lá e faz uma piada, um vídeo que todo mundo ri. Beleza, a pessoa vai virar influencer lá de piada, sei lá, vai virar comediante digital. A pessoa fez alguma coisa, ah, tem que fazer agora, sempre tu tem que transformar aquela coisa que tu fez uma vez bem, às vezes nem mais de uma vez, não, somente uma vez.
Num negócio.
E tu tem que sempre escalar aquilo e transformar aquilo numa coisa maior, e numa coisa maior, numa coisa maior. A gente ainda tem esse discernimento porque eu acho que a gente tem a benesse de ter nascido offline. Todo mundo aqui nasceu offline. O Estevão foi offline até os 37 anos, gente. Tipo assim, lá em Iraí, tipo, não tinha internet, não tinha nada. Ele só ligou uma televisão com 35 anos, vocês não têm ideia.
Que trouxa.
Mas a verdade é essa, a gente ainda tem um pouco de discernimento de ser uma geração de transição pro digital. Pra quem já nasce no digital, parece que a sensação é que tudo tem que ser vendável. Tudo tem que ser... alguma coisa que vá gerar alguma coisa nova, sabe? Tudo tem que ser disruptivo. Não, a gente só quer, às vezes, ser ok.
Então, eu não discordo de você, mas eu trago um ponto aqui que nascemos no digital e nós somos um país de terceiro mundo onde a gente tem, sei lá, 200 e... não sei mais se 220 milhões. O censo vai sair e vai responder essa pergunta pra gente. E aí a gente tem uma quantidade de gente desempregada, porém empreendedor. Um monte de MEI que fazia uma coxinha gostosa, que fazia um brigadeiro gostoso, e aí foi obrigada a virar empreendedor para sustentar a sua família. Entendeu? Então, tipo assim, estamos nesse lugar que o Henrique falou, de demos certo em várias situações, e a gente pôde escolher, inclusive, trocar uma profissão específica por um hobby que virou profissão, ou abrir um espaço na agenda da profissão para dar vazão para um hobby de maneira até mais profissional. Mas você imagina o tanto de gente que nasceu no offline e que tá tendo que recorrer ao digital para vender o brigadeiro, a coxinha e o escambau a quatro. Tem que ser empreendedor. Quando alguém chega para mim e fala, fulano de tal, empreendedor, você vê uma criança vendendo pão de pata na rua, você fala bem, empreendedor. Não é empreendedor, essa criança tá na escola, caceta. Isso é um reflexo da pobreza do nosso povo, entendeu? Infelizmente.
Eu acho que são duas coisas aí. Sim, é o reflexo da pobreza do nosso povo e a partir do momento que classe média já não é mais o meio da pirâmide, mas ela faz parte de uma parte alta da pirâmide, é muito surreal, né? A desigualdade social cresceu tanto que a classe média não está mais no meio da pirâmide, ela já está mais elevada, né? A parte mais pobre, ela é muito mais sólida, mais empobrecida, é muito mais sólida do que já foi. E a gente vive, ao mesmo tempo que isso, um discurso muito escroto neoliberal, da meritocracia, do seja o melhor de você. Por exemplo, tem uma frase que foi muito dita, principalmente em religião, e ela sempre foi muito dita, e aí se você tem religião, por favor, desassocie essa frase da religião, porque não tem nada a ver, com nenhuma religião no mundo ela tem a ver, que é o trabalho enobrece o homem. Não, não é o trabalho. Isso é uma frase muito exploratória, sabe? Muito do, cara, você tem que trabalhar para você ser nobre. Não, você não tem que ser trabalho. Os nobres não trabalham, cara. Sinto muito, vou te contar uma parada agora. Os nobres não trabalham. Quem tem muito dinheiro, mal trabalha. É sobre isso, sacou? Então não é o trabalho que enobrece os homens, é o ato. E a gente perde um pouco essa coisa e fica buscando dentro dessa relação, uma relação de se provar. E quando eu falo dessa relação, é tirando as redes sociais da história. Porque para mim as redes sociais, se elas não existissem, a gente estaria num lugar parecido. Talvez menos exposto, mas parecido. Porque o discurso meritocrático, o discurso neoliberal, o discurso do você tem que ser a sua melhor versão hoje do que você foi ontem. Pô, mas eu adorei eu ontem. Ontem eu era maravilhoso. Só queria ser eu ontem de novo. Não, mas você tem que ser melhor hoje. É isso que gera esse cansaço, essa exaustão, essa frustração, que elimina até esse prazer pelo trabalho. Pô, eu fui parar para assistir aquela série das Blue Zones, que é o Viver Até os 100 Anos, que tem na Netflix. Cara, é muito legal. E aí, quando você vai ver o cara, que o cara faz, né? Pra quem ainda não viu. Vocês já viram essa série?
Eu não vi.
Não, eu só vi a chamada. Faz tempo que eu não vi o vídeo de série.
Eu acho que ele é um antropólogo, ou ele é um sociólogo. Ele mapeia as zonas do mundo que mais agregam centenários. De novo, tempo. Pessoas, assim, eles falam assim, onde no mundo tem mais gente com 100 anos? Aí ele vai para Okinawa, ele vai para um lugar na Grécia, ele vai para um lugar na Itália, vai para um lugar em Porto Rico. Ele faz em vários lugares onde tem maior população de centenários. E ele mapeia como essas pessoas chegaram aos 100 anos. Uma coisa em comum que eles têm é um trabalho sem pressão, sem cobrança.
Tem ansiedade.
Todos têm isso em comum. Então essa relação trabalho e prazer, ela é possível, totalmente possível. Até na maneira que você entende o que é o prazer. Eu já trabalhei com gente que gosta do afã, da pressão, da superação. E tudo bem, tudo bem. Sem julgamento, cara. A pessoa curte, sacou? Tu julga, né, Henrique?
Julgamento pra caceta. Você alimenta uma roda que impacta nas pessoas que não querem se importar com isso.
Uhum.
Vou julgar. Nós vivemos numa sociedade que o ser humano médio tem o mesmo nível de ansiedade de um combatente da Segunda Guerra Mundial, que estava na trincheira.
Sim, a gente lida com o estresse pós-traumático chamando de burnout.
E não é bonito você dizer, ah, eu lido bem com a pressão. Não é bonito isso. Não é bonito, porque você não foi feito como uma evolução do macaco. Você não foi feito para pegar e fritar o seu cérebro de ansiedade dia após dia e levar tapinha nas costas e dizer que isso é uma recompensa. Por isso que eu acho muito perigoso. Não tá ok a pessoa dizer, tipo assim, ó, não, porque eu trabalho 22 horas por dia, eu mastigo caco de vidro, como lata de Red Bull e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Porque essa pessoa vai virar ponto de comparação para as próximas pessoas. E essa régua nunca mais baixa.
Total.
É tipo o preço de cerveja.
Leandro, tu já trabalhou em agência de publicidade. Agência de publicidade é isso. Toda vez que uma pessoa fica pra comer pizza e virar noite, ela só aumenta a barra da próxima vez, vai diminuir um dia. Porque naquele dia alguém virou a noite.
Total.
Então, não tá ok. Jovens, vocês estão errados.
Exato.
Jovens, vocês deram errado. Vocês são um dos grandes problemas da sociedade.
Total. Esse conceito de startup. Minha esposa trabalhou no startup. Chegava no escritório, um negócio lindo. Mesa de ping-pong, videogame, cerveja, escambau. Aí as pessoas podiam fazer isso ao longo do dia. Só que aí você precisava terminar o trabalho.
Pizza.
Exato. Você nunca terminava seis. Entendeu? Então, pra mim, no trabalho, era assim, ó. 18 horas, minha caneta caía. Porque eu chegava lá impreterível às 9 da manhã e eu dava o meu máximo. Amanhã eu vou dar meu máximo de novo. Mas eu preciso chegar em casa, largar essa mochila aqui e falar assim, ó, esse sonho que eu tô aqui, eu tô realizando o seu sonho, não é o meu. Meu sonho é estar aqui gravando esse podcast agora, por exemplo. entendeu? Então, tipo, pra mim, eu não tenho essa coisa com o trabalho, sobretudo com o sonho dos outros. Meu sonho, não. Meu sonho, talvez eu fique muito tempo. Ao dos outros, não.
Cara, eu realmente invejo essa relação. Eu realmente invejo. Aí.
Dá tempo ainda, Leandro. Tu vai viver, falando em tempo de novo, tu vai viver mais 30 anos. Tu ainda pode mudar isso. A tua vida não é escrita em pedra. Quebra essa pedra, hein?
Só 30 anos.
De acordo com a luz, talvez menos.
Meu, não, agora já está instituído. O Leandro só chega mais 30 pra frente.
Ele só chega no 77, que é a média.
É, puxa os fios, velho. Puxa os fios. Chegou, passou disso, puxa os fios.
É.
Eu vou passar do 100, tá?
Ah, mano, eu faço questão de morrer antes, só pra não aturar por mais tempo.
Que arrombado, velho.
Que isso, olha só.
Sabe o que eu vou fazer, Henrique? Eu vou fazer tu aproveitar bem o teu tempo até lá. Deixa pra mim, trouxa.
Não vai ser trabalhando, né?
Epa.
Caralho, uma ameaça passiva-agressiva.
Nossa, total.
Gente, vamos aqui agora juntar, porque foram assuntos muito densos e que se correlacionavam de alguma maneira. Eu queria fazer aqui uma provocação para quem chegou até aqui, para quem ouviu a gente até aqui. Venha conversar conosco na DM, tanto do Braçagem Forte quanto do Surra de Lúpulo, nos comentários do post. Seguidores, mecenas, apoiadores, mecenas do Surra, apoiadores do Braçagem, vamos trocar esse bate-bola, esse ping-pong, porque todo mundo passa por essas duas aflições desses temas tão abrangentes. Então, venham conversar conosco. Leandro, você quer complementar? Já que estamos ficando sem tempo? Irmão.
Cara, eu não queria que acabasse, porque é isso. A mesa de bar estava maravilhosa. E para mim tinha que continuar. E eu gostei muito da sua ideia de puxar e trazer essa conversa para a DM, para a área de comentários, para a gente continuar esse papo. E, cara, eu vou te falar que foi uma ótima mesa de bar. Eu adorei. Puta, tô repensando várias coisas aqui, cara. Sobre o tempo, sobre a relação com o trabalho. Fudeu, amanhã...
Tomara.
Amanhã eu vou estar nu e na praia de Copacabana às 10 da manhã, assim. O que você tá fazendo? Estou tendo prazer no meu trabalho e aproveitando o meu tempo.
E sendo preso ao mesmo tempo.
Exatamente, eu ia dizer, tipo...
E sabe qual é o bizarro? Sendo em Copacabana, isso não será surpresa para ninguém. Tem sempre alguém pagando uma parada dessas em Copacabana.
Leandro, sunga de crochê. Caetano Veloso já aprovou.
É, e Gabeira também.
Gabeira também. Sunga de crochê.
Gabeira sempre foi trendsetter.
Sunga de crochê com cos baixo.
Vocês querem Henrique e Kitó complementarem? O Kitó está estarrecido.
Perdemos o Kitó.
Com a imagem do Leandro nu.
Tem como desimaginar.
Tu jogou RPG, Kitó? Tu é muito imaginativo.
Ai, dramático.
Bom, já que o Estevão travou, eu vou agradecer pelo convite. Conversar sobre cerveja é sempre divertido, mas a gente tem um zilhão de outros temas aí, a gente tem muita coisa. Somos bem mais profundos do que somente cerveja, né?
É isso.
E eu queria dizer três coisas. O ser humano deu errado. O jovem tem que acabar e Djavan é uma merda.
Que agressividade, meu.
Serão os cards do programa. Anotou, Leandro? Esses
Anotado.
Três tópicos são os cards do programa. E quem não entender vai ter que chegar até aqui pra saber.
Justo.
Kitó, quer dar a sua mensagem final, meu amigo?
Jovens, não se estressem tanto. Real, real oficial. Se divirtam, num trabalho merda ou não. Só se divirtam. A vida é curta demais, já chega o Leandro aí que tem só mais 30 anos de vida.
De acordo com você, não é tão curta assim. Você ainda tem aí pelo menos uns 42 anos pela frente.
Bah, me chamou de centenário quase.
Não, por favor, não.
Ué, foi tu que falou isso, cara, que queria ter mais de 100. Eu quero ir embora logo, quer dizer, logo. Eu não quero ficar aqui pra apagar a luz, não. Tô fora. Tô foríssimo.
Tá tudo se encaminhando pra isso mesmo, né?
Exatamente, eu bebendo aqui hoje, ó.
Beber é o fim do mundo.
É o total fim do mundo. Leandro, você quer fazer mais alguma faga aos nossos convidados?
Não, perfeito. Muito obrigado, Kitó. Muito obrigado, Henrique, por essa troca, por esse papo que eu adorei. De novo, adorei. Quero fazer mais isso. Vambora, foda-se.
Perfeito.
Gravando ou não gravando, a gente precisa se encontrar mais pra falar merda.
É isso.
E encerrando o programa do jeito que a gente gosta, queremos agradecer aos nossos mecenas que nos ajudam a manter essa casa arrumada, que faz um bem para a alma da Lude. E muito conteúdo incrível toda semana. Hoje, a gente quer agradecer ao Vitor Bertu, ao Alex Rodrigues, ao Alexandro Fusari, ao Bruno Cruz e ao Djair Billy. Obrigado, queridos.
Então, gente, a série Papo Solto foi inaugurada e só Deus sabe o que vem por aí, tá? Mandem temas, falem conosco nos comentários e até semana que vem, eu acho.
Até semana que vem, eu acho.
Valeu, pessoal.
Valeu, gente. Valeu.
Beba menos, beba melhor. Beba com moderação.
Este podcast foi editado por Play Áudios.